ordem dos recursos próprios, 10 da aprovação de todo o quadro regulamentar, possamos pôr de imediatamente em execução este plano. E, Sra. Deputada, quando pergunta se podemos ter confiança no futuro, há dois dados fundamentais que eu acho que nos devem dar a todos, enquanto cidadãos, a maior confiança no futuro. É que, no meio desta crise, nós conseguimos, o ano passado, superar a meta que tínhamos estabelecido de reduzir a 10% a taxa de abandono escolar precoce. Fomos além disso, fomos aos 8,6%. E isso é um sinal extraordinário que, mesmo numa situação mais difícil, o tínhamos conseguido. E este ano, quando o horizonte de futuro era o mais negro possível, as famílias portuguesas não hesitaram. Onde é que queriam os seus filhos? E o que é que desejavam para o futuro dos seus filhos? E neste momento, e foi este ano letivo, em que nós batemos o recorde do número de estudantes a frequentar o ensino superior, e melhor sinal de confiança no futuro não pode haver do que este. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O Orçamento de Estado para 2021 foi apresentado como orçamento de combate à crise de saúde pública, como também à crise económica e social. E ainda recentemente, o Sr. Ministro das Finanças, aqui no Parlamento, anunciou que o Governo não poupará esforços naquilo que são as respostas necessárias à economia e às famílias. E na linha desses compromissos, o Governo apresentou há dias o reforço orçamental e o alargamento das medidas de apoio à economia, às empresas, bem como às famílias. 7 mil milhões de euros, um reforço orçamental nas medidas de 7 mil milhões de euros, sendo que 1.600 milhões desse montante é a fundo perdido. O reforço de medidas como o layoff, o programa Apoiar, o Apoiar Rendas, são medidas essenciais. E tem sido este conjunto de medidas e o reforço orçamental destas medidas tem permitido segurar o nível de emprego que, olhando para outros países do nosso espaço europeu, vemos o emprego a cair de uma forma mais abrupta do que aqui em Portugal, muito por conta destas medidas. São medidas que visam encorajar as empresas e recuperação da sua atividade. E por isso é que os empresários e as empresas começam a olhar muito para o PRR, estão de olhos postos no PRR. E tem sido importante a comunicação do Governo e principalmente do Sr. Primeiro-Ministro naquilo que é a informação que está a passar para as empresas e os seus decisores. Ainda recentemente a União Europeia decidiu que, a Comissão Europeia decidiu que vai suspender as regras orçamentais do Tratado Europeu relativamente ao déficit e à dívida, que para mim permite que o nosso país consiga programar melhor as medidas para 2021 e para 2022 de apoio à economia e às empresas. O Sr. Primeiro-Ministro já recordou que o apoio do PRR às empresas não se fixa num terço do apoio direto às empresas. Há uma fatia ainda que se soma este um terço, que é uma fatia de apoio direto às empresas, a formação profissional que valoriza os recursos humanos das empresas, as áreas de localização empresarial no interior do país, as novas ligações à Espanha, a expansão das redes do metro de Lisboa e do Porto e também a construção de habitação para 26 mil famílias que estão identificadas como vivendo em situação indigna.
Isto, para concluir,
vou terminar, Sr. Presidente. Isto significa que é preciso contratar empresas para executar estas obras, quer obras de expansão das redes do metro de Lisboa e do Porto, quer de construção de habitação, quer de áreas de localização empresarial e, portanto, um apoio indireto às empresas e isto chegará também às empresas. Gostaria que o Sr. Primeiro comentasse numa próxima ronda quando tiver tempo.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua compreensão. Vamos então passar à segunda ronda e primeiro a senhora deputada a intervir é a senhora deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que só brevemente volte a um tema da primeira ronda. Eu registei que classificou como esquema criativo o que a EDP utilizou para não pagar os impostos da venda de barragens e disse também que o Governo não podia conhecer a empresa que a EDP criou porque ainda não estava criada no momento em que o Governo autorizou a venda das barragens. Eu queria lembrar-lhe que a EDP informou o Governo de que ia criar a empresa e, portanto, o Governo estava na posse de todos os dados, tanto porque a EDP não escondeu que ia ter uma empresa com um único funcionário para ficar com as 6 barragens, como também o movimento cultural da Terra de Miranda avisou o Ministro do Ambiente do esquema fiscal que se estava a preparar. E por isso a responsabilidade não é da autoridade tributária, esteve mesmo nas mãos do Governo travar o negócio neste formato. Em todo o caso, o Bloco de Esquerda fez uma série de perguntas e pediu uma série de documentação ao Governo já no dia 1 de março, e o que eu julgo que gostaríamos aqui, uma vez que todos estamos a compreender a dificuldade de aceitar este esquema criativo, é o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro de que esses documentos chegarão à Assembleia da República. Sr. Primeiro-Ministro, queria colocar-lhe uma pergunta sobre a pandemia social e económica, porque, como nós sabemos, a pandemia que estamos a viver não é só sanitária. Em Portugal, o recurso às moratórias teve um enorme peso. É um dos países que mais recorreu a moratórias nesta resposta à crise. Foi também um dos países que gastou menos na resposta à crise no ano passado e, portanto, as moratórias ganham aqui muita importância. Como sabe, as moratórias da Associação Portuguesa de Bancos acabam no final deste mês, em março. Existe a possibilidade de se passar para as moratórias públicas, mas de facto o Bloco de Esquerda continua a receber muitas queixas de quem está a receber as cartas do banco a dizer que a moratória já acabou, em pleno estado de emergência, em plena pandemia. Portanto, a pergunta que tenho de fazer é o que é que está a fazer o Governo em concreto para assegurar que as moratórias não acabam no final deste mês e que as famílias e as empresas continuam a ter acesso a este meio fundamental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Martins, tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor. Peço desculpa, mas é o Sr. Ministro da Economia que vai responder, só agora fui informado. O Sr. Ministro Cida Vieira tem a palavra. E muito boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Moratórias bancárias é a questão que lhe vou responder, dizendo três coisas. Em primeiro lugar, uma primeira fase de decisão foi aquela que foi adotada no último Conselho de Ministros, prorrogando o prazo de carência das linhas garantidas pelo Estado que foram lançadas o ano passado. Prorrogámos em 9 meses, que é neste momento o máximo que a Autoridade Bancária Europeia permite prorrogar, mas impede que muitas empresas tenham que começar já a reembolsar capital das linhas de crédito que foram garantidas pelo Estado e que atingem já mais de 8 mil milhões de euros. A segunda nota que lhe queria dizer é que, de facto, nós lançámos moratórias bancárias que estão ainda disponíveis até 31 de março deste ano, para todas as pessoas que se encontrem em situação de desemprego ou com perda de rendimentos por outros motivos. E, nesse sentido, a situação dessas pessoas está acautelada. Os bancos lançaram, por acordo com os seus clientes, moratórias para pessoas que não estavam ou em privação de rendimento ou perda de rendimento, ou que, pura e simplesmente, precisavam de outro tipo de apoio. Essas não intervimos, a situação está acautelada relativamente às pessoas com perda de rendimentos. Finalmente, há a situação das empresas em geral, que neste momento estão a beneficiar de moratórias e relativamente aos quais o Governo tem sustentado e tem trabalhado com as outras autoridades, no sentido de vermos que, principalmente para os setores mais afetados, encontrarmos formas de refinanciar essas dívidas ou de estender a respectiva maturidade para acompanhar a capacidade que as empresas vão ter de poder gerar receitas para responder a isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, conhecemos os prazos das moratórias lançadas pelo Estado. Falava-lhe das outras moratórias, as moratórias lançadas pela banca, e aqui a nossa preocupação é muito simples. É que todas as pessoas que cumpram os critérios das moratórias lançadas pelo Estado possam passar das moratórias criadas pela banca e que acabam em março para as moratórias do Estado e que todas elas possam ser protegidas. E nós sabemos de muitos casos em que isto não está a acontecer. Estamos a receber cartas sucessivamente com estes pedidos e, portanto, parece-nos que o Governo deve agir e deve agir rapidamente para proteger as pessoas. O pior que nós poderíamos ter para a banca como para as famílias era empurrá-las para um cenário de crédito mal parado, e é esse que deve ser travado, ainda mais, como sabemos, porque os apoios são lentos. Eu chamava a atenção, porque hoje já foi falado disso, por exemplo, no caso da cultura, os apoios foram anunciados em janeiro, ainda não chegaram a ninguém. A ministra já anunciou novos em março, mas entretanto era bom que alguma coisa fosse executada, porque tantos anúncios para tão pouca execução cria dificuldade na vida das pessoas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ou Srs. Ministros, não sei quem irá responder neste novo modelo, queria falar-lhes também de teletrabalho. Há, neste momento, em Portugal, 1 milhão de trabalhadores em teletrabalho, alguns estão há um ano. E estamos a falar de trabalhadores do Estado, estamos a falar também de call centers, bancas, seguros, enfim, e noutras atividades, mas nestas com uma grande predominância. Nós temos problemas de custos, sabemos que os custos do teletrabalho estão a recair sobre os trabalhadores, aumentou em média a conta da luz das famílias 15%, 36% de aumento da conta da internet, 12% da conta de chamada de voz. Nos serviços, sabemos que os serviços pouparam cerca de 20%, Em despesas, nomeadamente de energia, e portanto é preciso tomar decisões sobre a divisão destes custos e é preciso também tomar decisões sobre a vida destes trabalhadores e o respeito pelo direito ao descanso e pelo seu direito a desligar. Eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer há pouco que será elaborado um livro verde, mas há um ano que há 1 milhão de trabalhadores praticamente em teletrabalho. E é preciso agir mais depressa. E a pergunta que eu tenho muito concreta é se não considera ao Governo que é preciso já encontrar instrumentos de regulação coletiva sobre os custos que os trabalhadores têm em casa por estarem em teletrabalho, nomeadamente quando já temos estes dados de maior conta da luz, maior conta de comunicações, que não é compensada, por um lado, e por outro lado, se não entende o Governo que este é o momento para avançarmos com o direito a desligar, o direito de desconexão. E não pode ser pela parte do trabalhador. Porque não basta dizer ao trabalhador que ele não é obrigado a responder fora do horário de trabalho. Porque nós sabemos como isto funciona. E sabemos que se o empregador manda a instrução fora do horário de trabalho e não tem resposta, o trabalhador será penalizado por ter respondido ou não durante o horário de trabalho. Fora do horário de trabalho. E se o trabalhador desliga e cumpre o seu horário de trabalho, pode ver o contrato precário a não ser renovado. Ou pode-se ver a sua progressão na carreira parada. E nós sabemos como isto desequilibra muito os trabalhadores, e nomeadamente as trabalhadoras, que sendo elas quem normalmente têm responsabilidades em casa, são quem tem mais dificuldade de responder fora de horas, e portanto são aquelas que ficam sistematicamente a ver os seus contratos precários sem serem renovados, ou ver-se limitadas na progressão das suas carreiras. E portanto, o Governo quis, aliás, aliar algumas das medidas da proteção à família, à igualdade de género, teria neste momento de considerar que ninguém, nenhum empregador e nenhum superior hierárquico pode contactar fora do horário de trabalho um trabalhador quando ele não tem isenção de horário e não há nenhum motivo relevante que o justifique. Estar em teletrabalho não pode ser a desculpa para todo o abuso e para o fim do direito ao descanso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Saúde também. Por favor,
Sra. Ministra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais, e porque foram referidos aqui os apoios, acho que era só importante também fazer aqui um ponto de situação dos apoios pagos, porque nós temos feito uma mobilização de recursos públicos completamente extraordinária para fazer face ao momento que vivemos, seja na dimensão da proteção do emprego, seja na dimensão da proteção dos rendimentos dos trabalhadores independentes, dos trabalhadores da cultura, seja na dimensão da proteção das pessoas mais vulneráveis. Nós, até o momento, temos apoios pagos a 2 milhões e 800 mil pessoas em Portugal, abrangendo também 168 mil empresas na dimensão da proteção do emprego, o que significa 3,2 mil milhões de euros pagos nesta dimensão dos apoios extraordinários, incluindo também na dimensão da precarização dos trabalhadores culturais. e da cultura. Já agora também dar noção, dar a informação, que é que a nossa grande preocupação tem sido este foco da proteção dos trabalhadores e também neste reforço destes apoios até 2021. Neste momento temos 487 mil trabalhadores abrangidos diretamente pelas medidas de emprego e 80 mil empresas. Também a propósito daquilo que a Sra. Deputada colocou, nomeadamente sobre o Livro Verde, nós contamos apresentar em sede de Concertação Social o Livro Verde no final deste mês. Resultou de um processo muito participado, muito discutido, porque desde logo identificamos que o momento que vivemos